deputados, já temos quórum. Falta o PCP, não é? Mas temos quórum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, então muito bem. Portanto, dá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Oh, tá. Temos. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Hoje temos uma ordem do dia com muitas informações e eu começava já por elas. Pergunto, senhor, se os senhores deputados que vão participar na reunião à distância se nos estão a ouvir, se estão em condições...
Sim, senhora Presidente, aqui sim.
Muito bem.
Sim.
Então, vamos começar. A título de informações, eu queria informar-vos do seguinte. Como sabem, o parecer sobre o relatório anual de acesso aos cuidados de saúde nos estabelecimentos do SNS e estabelecimentos convencionados de 2018 foi rejeitado na última reunião de dia 8 do 7, e de acordo com o artigo 30 da Lei 15/2014, a Comissão de Saúde tem obrigação de fazer e de entregar este relatório. Após a sua discussão e votação, o parecer é remetido ao Sr. Presidente da Assembleia para conhecimento e também para ser publicado. Ora bem, apesar de estarmos em final de sessão, ainda temos algum tempo e o que é costume fazer-se é redistribuir-se este relatório. Portanto, faz-se novo relatório, não pelo grupo parlamentar que o fez anteriormente, mas para outro grupo parlamentar. Atendendo ao nosso calendário, eu pergunto se estão de acordo com isto, porque não há, obviamente, nenhuma sanção se não entregarmos, mas seria bom nós poder existir este relatório e seguirmos as práticas que têm sido seguidas noutras sessões. Portanto, ao redistribuirmos, calharia pela nossa grelha distribuição ao Partido Socialista. Calhou ao PSD, conhecem o processo, calharia ao Partido Socialista. O Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está na disposição de fazer o relatório.
Bom dia.
Faz favor, Sra. Deputada.
Bom dia, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Efetivamente, a prática e o regimento diz aquilo que a Sra. Presidente acabou de citar. Eu só lamento. Também estamos a discutir esta questão sem estar presente a relatora deste mesmo parecer. E eu acho que, se calhar, seria mais correto se ela estivesse presente, embora eu possa, também o PSD pode falar em nome do grupo parlamentar, com certeza. A questão para nós, eu lamento que não tivesse sido possível chegar ao acordo para a aprovação do parecer, de forma a estar mais equilibrado. Se for decidido redistribuir como a senhora Presidente está a sugerir, o Partido Socialista fará aquilo que lhe compete, que é fazer um novo relatório. Mas pronto, é esta a situação. Eu, por mim, na verdade, gostaria que tivesse acontecido, em nome do nosso grupo parlamentar, é que se tivesse aprofundado esse mesmo parecer e que se tivesse sido possível fazer as alterações necessárias que dessem origem à sua aprovação.
Mais algum dos senhores deputados quer usar a palavra? Faz favor, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. e Srs. Deputados. Apenas dizer que, da parte do PSD, entendemos que o relatório era factual, não era opinativo. Baseou-se apenas e só nos dados que constavam do referido relatório. Da parte do PSD, houve também disponibilidade para integrar quaisquer sugestões que pudessem vir dos outros grupos parlamentares. Nenhuma sugestão nos chegou. Como tal, o PSD cumpriu aquilo que era o seu papel e, como tal, creio que o Sr. Presidente tem razão, tem que seguir o regimento e, portanto, da nossa parte não temos mais nada a obstar, a não ser que algum partido queira fazer sugestões concretas em relação ao relatório base do PSD e estamos na disposição de integrar essas, eventualmente, de integrar essas alterações, mas para isso precisamos que os outros grupos parlamentares nos digam, então, onde é que consideram que não fomos factuais. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este tema? Então, está redistribuído ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, visto que o relatório foi rejeitado e já com as explicações que os senhores deputados puderam dar. Portanto, depois gostaria, dado o prazo que temos para o final dos trabalhos, e porque temos que o aprovar em comissão, na próxima reunião temos a senhora ministra, mas é evidente que podemos sempre fazer um ponto de ordem do dia para a aprovação do relatório. Na próxima semana, dia 22, senhora deputada. No ponto, vamos a outra informação. Como sabem, a Comissão de Saúde pode fixar, depois do dia 22 de julho, que é o dia da nossa última reunião, que é para a semana, 22 de julho temos a senhora ministra e, em princípio, é a última, eu digo em termos de matéria para discussão, mas em termos de redação final, nós podemos sempre fixar a redação final que venha dos projetos que venham a ser aprovados. Os projetos de resolução, mas é bom, obrigada por meter, os projetos de resolução, é esses que eu estou a falar. Tem sido prática mandatar a Presidente, os Presidentes, para fixar as redações finais, depois das redações circularem por todos os grupos parlamentares. Portanto, este ano, se acharem que devemos seguir a mesma metodologia, e porque a próxima reunião é um pouco assoberbada na nossa, temos pouco tempo para tantos assuntos, eu ponho já isto à consideração, que é poder haver um mandato para mim própria, para poder fixar, depois de circularem as redações finais, sem obrigar a fazermos nova reunião. Outra questão também é as atas que ficarem pendentes, que será a última, a próxima, também poderem mandatar para eu assinar e ficarmos com a sessão de forma completa e sem nenhum assunto pendente. Portanto, na próxima... Faz favor, Sra. Deputada.
É rápido, Sra. Presidente. Bom dia.
Bom dia.
Ia só sugerir, até para a Sra. Presidente não ficar com esse ónus inteiramente em si, se quiser fazer circular por e-mail redações finais eventuais...
Costuma ser assim.
Pronto, perfeito. Obrigada.
Quando eu disse circular, queria dizer, circular pelos grupos parlamentares é como costuma ser. Portanto, se acharem bem, ficamos já. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Obrigado, Sra. Presidente. Na sequência da intervenção da deputada Ana Rita Bessa, concordando, e pedi ao mesmo em relação às atas, até porque ainda não entramos,
claro,
no ponto, mas iríamos solicitar hoje o adiamento, porque tínhamos algumas alterações à ata da última.
Muito bem, muito bem. Mas ainda temos uma reunião.
Certo.
Eu só estou a adiantar trabalho. Mas com certeza. Faz favor, Sra. Deputada.
Eu peço desculpa, mas não sei. A reunião de dia 22 com a Sra. Ministra é sobre alguns requerimentos em específico, suponho. Pode-me informar quais?
Já informo-se. São quatro requerimentos. Cinco requerimentos. Mas já...
Sim, não sei se enviaram por e-mail, não dei conta. Já.
Bem. Senhora deputada, já lhe chega a informação. Já foi enviada há muito tempo quando decidimos isso. Sim, isso. Pronto, ponto 3 das informações. Queria informar os senhores deputados que chegou à comissão, não sei se também há algum dos senhores deputados individualmente, chegou um pedido numa entrevista de uma senhora Martina Machado, que pede uma entrevista para a conclusão do mestrado. Essa entrevista prende-se com o objeto de obter o parecer de um ou mais representantes da Comissão relativamente a algumas questões relacionadas com a obesidade e o papel de Portugal na União Europeia face a este problema. Prende-se com a questão da obesidade. Não sei se algum dos senhores deputados pode conceder esta entrevista. Se assim for, gostaria que me fizesse saber para eu poder responder, visto que a mestranda está com um prazo já muito... Senhoras e senhores deputados, eu pus a questão por algum motivo, foi, portanto, eu acho que estamos todos habilitados para fazer esta entrevista. É evidente que uns mais que outros, e por isso eu achei que a comissão devia estar bem representada. Portanto, ponho isto à vossa consideração e até ao fim desta reunião, se me pudessem fazer chegar a disponibilidade de algum grupo parlamentar ou de algum senhor deputado que pertence a esta comissão, eu agradeço. Também foi solicitada a proposta de orçamento para esta comissão, porque com a questão da pandemia, com a questão não temos orçamento para a segunda sessão legislativa. Muito embora ainda nem tenha sido aprovado o plano de atividades para essa sessão, para a próxima, o que é certo é que nós temos um orçamento que, como não saímos da comissão, não tivemos uma atividade, o orçamento está praticamente intocável. A proposta tem que ser enviada, constitui uma previsão só inicial, e que é a proposta que eu estava a propor era ser... ter as rúbricas praticamente iguais ao orçamento da primeira sessão, até porque, como eu disse, não houve praticamente alteração do nosso orçamento. Esta previsão pode sempre, na próxima sessão, ser ajustada, obviamente, mas se estivessem de acordo, eu mandava uma previsão inicial igual à que já apresentámos, e depois sempre com a possibilidade de poder ser ajustado. Acham bem? Basta assim um assentimento com a cabeça. Muito bem. Pronto, está resolvida esta questão também. Mais uma informação. No âmbito dos trabalhos da presidência alemã, será realizada a 7 de setembro uma videoconferência subordinada ao tema A Europa na Pandemia, com debates sobre questões da resiliência dos sistemas de saúde e da investigação e ciência. A Comissão de Saúde é convidada a participar nestes trabalhos, podendo constituir uma delegação. As inscrições para a participação têm que ocorrer até 12 de agosto. E, portanto, também gostaria que me fizessem chegar quais dos senhores deputados gostaria de estar nessa delegação. Penso que um por grupo parlamentar será o suficiente, porque não nos indicaram o limite, mas pelo menos um de cada grupo parlamentar. Portanto, é 7 de agosto a videoconferência, de setembro, e temos que informar até 12 de agosto. Portanto, se pudesse ser antes de o Parlamento encerrar para férias... Era bom, embora o Parlamento nunca encerre, não é verdade? Bom, suspender é o termo correto. Não? Ainda não. Mas eu penso que quando enviarmos a delegação, que podemos pedir quais... Não, ainda não está. Pronto. Sei que a senhora deputada Bebiana Cunha também quer, a título de informações, entrar na nossa, participar na nossa reunião. Faz favor. Está-me a ouvir, senhora deputada?
Sim, senhora Presidente, estou a ouvir, cumprimentá-la desde já e cumprimentar também as senhoras e senhores deputados presentes.
Essencialmente, nós estamos a vê-la com fundo escuro.
Muito escuro.
Com fundo escuro não, mas está perfeitamente visível, até está assim meio artístico.
Essencialmente o que gostaria de colocar à consideração da senhora Presidente prende-se com a existência do ponto, penso que é o ponto 4, onde vamos discutir os requerimentos do Bloco de Esquerda e do PSD relativamente às sessões no Infarmed, e uma vez que o PAN tinha um projeto de resolução relativo a este mesmo tema, infelizmente por lapso nosso não asseguramos que ele fosse anunciado no plenário, mas entretanto asseguramos a sua baixa à comissão através de contacto e de autorização do Sr. Presidente da Assembleia da República, e portanto gostaríamos de, sabendo desde já que obviamente não cumprimos os timings que estão definidos na comissão, mas gostaríamos de colocar à consideração da senhora Presidente, se assim entender,
com certeza,
dar o devido seguimento para, da forma que entender, que ele pudesse ser discutido, esse projeto de resolução, uma vez que o assunto, o objeto é o mesmo desses requerimentos. Vínhamos então fazer este pedido à senhora Presidente e depois, claro, ao plenário, se a senhora Presidente assim entender. Portanto, o projeto de resolução que eu me estou a referir é o projeto, só um bocadinho, é o 570, recomenda a continuidade de realização de sessões de informação, divulgação e debate sobre a evolução da situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal.
Muito bem, senhora deputada, como imagina, não sou eu que decido sozinha, vou pôr a questão à Comissão e a Comissão deliberará se pode ser discutido hoje, se é de será distribuído, se for esse o caso, e que o projeto de resolução, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, o projeto de resolução chegou fora de prazo, chegou ontem, baixou ontem e, portanto, não foi para a ordem do dia. Se pode ser distribuído e pode ser discutido se a Comissão deliberar nesse sentido. Nós somos soberanos no sentido de introduzirmos questões. Mas isto ainda é a título de informações, senhora deputada. Posso pôr já à consideração e perguntar aos seus deputados se estão de acordo que no ponto a que se refere os outros projetos de resolução estão...
São requerimentos,
não é? E este é um projeto de resolução. Senhora deputada, deixe-me só... Senhora deputada, de facto não se trata da mesma iniciativa, embora a matéria seja a mesma, estamos a falar de requerimentos, outros, estamos a falar de uma iniciativa legislativa que é já um projeto de resolução, que é mesmo uma recomendação ao Governo. E, portanto, estamos a falar de iniciativas diferentes. Seja como for, eu vou pôr à consideração se os senhores deputados, se a Comissão dá parecer positivo para poder ser discutido hoje. Também quero informar que, sendo discutido hoje, terá que ser acrescentado um novo ponto na ordem do dia e que será discussão do projeto do PAN, do projeto 570 do PAN, que terei que mandar distribuir. Portanto, vou pôr à consideração e vou... Senhoras e senhores deputados, é preciso votar ou não há acordo sequer para... Faz favor, Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Estou muito comunicativa. Oh, Sr. Presidente, eu nem conheço o texto. Eu, pelo menos, eu não querendo dificultar o trabalho do PAN, a verdade é que é um bocadinho difícil discutir um projeto de resolução que eu ainda nem sequer li. Portanto, eu, por mim, acho um bocadinho inadequado ser introduzido hoje na ordem do dia desta maneira. Se o entendimento da Comissão for que é para ser introduzido, pelo menos que seja distribuído antes.
Claro.
Para nós olharmos, percebemos se é complexo ou se é simples e se temos capacidade de decidir agora.
Muito
eu,
bem.
Neste momento, nem isso sei dizer.
Muito bem. Sra. Deputada Hortense Martins.
Também, na mesma linha, eu também não considero que estejamos em condições, pelo menos
muito
nós,
bem.
De está discutir decidido. Esse projeto de resolução, até porque acho que também sabemos e temos conhecimento que entrou outro sobre o mesmo tema e, portanto, seriam dois à partida até ao momento. E, portanto, neste momento, nós o que temos em cima da mesa e que foi devidamente distribuído são os dois requerimentos. Os dois projetos de resolução, também, tanto quando sei, é sobre matéria para a próxima sessão legislativa, portanto, terão o seu tempo ainda de ser devidamente distribuídos e discutidos. Eu acho que, neste momento, não é possível...
Muito bem.
Por nossa parte, doutora.
Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este assunto? Se não, o assunto está resolvido, visto que não há sequer consenso para poder introduzir a discussão e a votação do projeto de resolução na ordem na nossa ordem do dia de hoje. Sra. Deputada Bibiana Cunha, será agendado quando a senhora deputada achar que for oportuno na próxima
Sim,
senhora reunião.
Presidente, se puder ser para a próxima reunião da comissão, agradecia.
Muito bem.
Muito obrigada.
Muito bem. Vamos então a outro assunto, agora já podemos entrar propriamente na ordem de trabalhos. Vamos apreciar e votar a ata número 25 do dia 8 de julho. Penso que o grupo parlamentar de PSD quer usar da palavra.
Senhora Presidente, como disse, era para solicitar o adiamento para a próxima reunião, se fosse possível.
Muito bem.
Na medida em que faremos chegar algumas...
Ah, eu pensei que iam fazer hoje os pedidos de alteração. Muito bem, então, afinal, não vamos votar hoje esta ata, visto que a ata vai ter que ser alterada e o grupo parlamentar do PSD precisa de mais tempo para fazer chegar as alterações. Este ponto fica adiado. Agora temos a fixação da redação final relativa às propostas de alteração ao Decreto-Lei 20/2021 de maio, no âmbito das apreciações parlamentares número 12 do Bloco de Esquerda, 13 do PCP, 20 do PSD. Altera as medidas excepcionais e temporárias relativas à pandemia da doença Covid-19. Retificado pela Declaração de Retificação número 18, 5 de maio. Senhoras e senhores deputados, como tiveram a oportunidade de ver, há uma proposta do CDS. Do CDS, não? Onde é que está a proposta? É esta? Portanto, conhecem esta proposta? Sra. Deputada Ana Rita Bessa quer usar da palavra ou não?
Sim, 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 eu já tinha até pedido, Sra. Presidente.
Ah, desculpe.
Não faz mal, não faz mal. Muito obrigada, Sra. Presidente. O CDS faz aqui uma... Bem, ponto anterior. Esta apreciação parlamentar, se bem se lembram, estava na Comissão de Saúde porque incidia sobre o tema dos diabéticos e hipertensos, mas trabalhou um diploma que tinha várias matérias, uma das quais a que diz respeito aos artigos 26 e 28A, que tem que ver com a Comissão de Trabalho. No âmbito das votações, os artigos foram aprovados, as propostas do CDS foram aprovadas, mas depois, na redação final, tanto o Grupo Parlamentar do CDS como o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entenderam ser benéfico a clarificação da redação que aqui aparece do lado direito, porque explicita melhor quais os trabalhadores que estão abrangidos exatamente por estas alterações. Bem sei que não é só uma questão de correção ortográfica, como costuma ser o caso das redações finais, tem mais do que isso, e é por essa razão que apresentamos aqui esta alteração, sabendo que estamos, enfim, dentro do limite daquilo que é razoável numa redação final. Se os grupos parlamentares entenderem, os restantes grupos parlamentares entenderem que extravasa esse âmbito e que, portanto, deve ser votada novamente, eu não sei exatamente qual é o mecanismo que deve seguir, mas também estamos nessa disposição. Em todo o caso, a intenção era apenas clarificar o âmbito da aplicação destes artigos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu queria só informar o seguinte. O artigo 156 do regimento, no número 2, diz o seguinte. A Comissão Parlamentar não pode modificar o pensamento legislativo, devendo limitar-se a aperfeiçoar a sistematização do texto e o seu estilo mediante deliberação sem votos contra. Ora bem, de facto, esta alteração que aqui propõe, como disse a Sra. Deputada, não é só uma questão de aperfeiçoamento, altera, de certa forma, o sentido. Acrescenta, digamos assim. Pronto. Oh, senhoras e senhores deputados, o que pode acontecer é o seguinte, nós fixamos aqui e pode haver uma chamada de atenção para o gabinete do par e portanto, este assunto. Portanto, é esta a metodologia que costuma acontecer, não é a primeira vez nem a segunda e, portanto, se for essa a via que nós escolhemos, não será a última, com certeza. Pronto, mas é bom estarem conscientes disto. Uma coisa é dizer, estando abrangidos por outro regime, não ofiram nesse regime. Outra coisa é dizer, em que estejam também abrangidos pelo regime de trabalhadores por conta de outra. Pronto, portanto, estão todos conscientes do que está aqui em causa, não é? Eu só quis ler porque tivemos a coisa. Faz favor, Sra. Deputada Hortense Martins.
Sim, obrigada também por ter referido isso. Nós realmente estamos conscientes disso e, como a Sra. Deputada Ana Rita Bessa também explicitou, trata-se de concretizar este aspecto da norma que aqui está, porque estava num sentido mais lato do que aquilo que neste momento está referido. Como todos sabem, as redações finais têm que ser aprovadas por consenso. E, portanto, não é? As redações finais. A redação final não pode. Exato, pronto. Mais concretamente, não pode ter oposição de nenhum dos grupos parlamentares. E, portanto, é diferente dizer não pode ter a oposição do que dizer que têm que ser aprovadas. Pronto, mas não pode ter a oposição de nenhum dos grupos parlamentares. Se tivermos em condições, nós estamos de acordo com esta precisão do texto aqui apresentado. E, portanto, damos o nosso acordo. E, portanto, se todos estivermos de acordo, acho que esse problema também, de certa forma, fica eliminado. Claro que pode ser sempre recorrido para plenário, mas acho que essa questão...
Deputada Paula Santos, e se mais alguém quiser usar da palavra, peço que faça um sinal.
Senhora Presidente, sobre esta questão, dizer o seguinte. De facto, aquilo que está a ser proposto extravasa claramente o âmbito das redações finais. Creio que isto é um facto para todos aqui presente. Não é a primeira vez, também é um facto. Agora, o que queríamos dizer sobre isto é o seguinte, da leitura que fazemos não altera, indo para além de uma redação final, também consideramos que não altera propriamente o sentido, pode ajudar a clarificar. A nossa posição vai neste sentido. Se nenhuma força política se opuser relativamente a esta redação, não é pelo PCP que não avança. Por isso, se houver consenso entre todos, nós também contribuiremos para esse consenso nos termos em que a Senhora Presidente também colocou aqui a questão, não é? De remeter depois para o Senhor Presidente da Assembleia da República.
Faz favor, Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O PSD não tem nada a apostar relativamente ao texto apresentado. O que o PSD tem é interesse na celeridade, ou seja, que este texto, a redação final, seja ultimado o quanto antes, porque foi aprovado o dia 26 de junho, já passaram 3 semanas, e há aqui hipertensos e diabéticos que não podem recorrer ao teletrabalho, porque esta situação não está resolvida. Por isso, convém resolvermos esta situação o quanto antes. Muito obrigado.
Muito bem. Senhoras e senhores, mais nenhum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este assunto? Então eu vou pôr à votação a proposta de alteração à redação e depois fixamos a redação. Que assim, porque o próprio regimento diz sem votos contra. E eu fico mais descansada que assim seja, se não se importam. Então vou pôr à votação a proposta de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. E então, não, ninguém se opondo, fica fixada esta redação final com a nova proposta. Senhoras e senhores deputados, portanto, está fixada a redação final com a proposta. E agora voltamos ao ponto da nossa ordem de trabalhos. Vamos para o ponto 4. Discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda a solicitar a entrega à Comissão de Saúde com periodicidade quinzenal de dados e informações sobre a epidemia de Covid-19 em Portugal por parte das instituições, escolas de saúde e especialistas que têm tratado e apresentado esses dados em reuniões no Infarmed. Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor, para apresentar o requerimento.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, tentando ser o mais rapidamente possível, Portugal e o mundo enfrentam uma epidemia, como todos nós sabemos, de um novo vírus e uma nova doença. Ora, sendo um novo vírus e uma nova doença, o conhecimento está a ser formado todos os dias e está também a mudar muito rapidamente. Para além disso, do ponto de vista de decisões políticas para enfrentar esta epidemia, é preciso que decisores políticos, como a Assembleia da República, como somos todas e todos nós aqui nesta Casa, possamos estar em posse de informação técnica e científica relevante, porque se não tivermos essa informação técnica e científica, é impossível ter medidas políticas que sejam, na verdade, eficazes e que não sejam meros tiros no escuro ou disparar para todos os lados. Por exemplo, a informação que é publicada diariamente pela Direção-Geral da Saúde é, do ponto de vista de decisão política, claramente insuficiente, porque não nos basta saber quantos casos é que existem e em que regiões. É preciso uma maior caracterização dos casos, dos surtos, das cadeias ativas, etc. Nomeadamente até a caracterização socioeconómica, porque nós sabemos que é verdade que o vírus não é seletivo, mas há condições que tornam determinadas pessoas mais vulneráveis ao vírus e determinadas situações socioeconómicas mais propensas à existência de surtos. E por isso, o fim das chamadas, das que ficaram conhecidas por reuniões do Infarmed, causam alguma preocupação, porque ali era dada alguma informação que não é dada por outros meios e que é efetivamente importante para nós conhecermos melhor a caracterização dos casos, a caracterização dos surtos e até a própria evolução do conhecimento que está a ser feita todos os dias. E por isso aquilo que nós propomos neste requerimento é que os mesmos especialistas e as mesmas instituições que faziam as famosas reuniões do Infarmed possam, em base quinzenal, fazer chegar à Assembleia da República os estudos, as caracterizações, as interpretações e as comparações que faziam já nessas reuniões. Isto sem colocar de parte que a qualquer momento, sempre que seja necessário, eles possam estar em presença também na Comissão de Saúde, seja a requerimento, seja por outra forma que se possa encontrar. Mas o que nos parece é que neste momento, efetivamente, os grupos parlamentares e a Assembleia da República não podem ficar sem informação e aquilo que nós queremos é que ela seja enviada em base quinzenal e que seja também colocada disponível no site da Assembleia da República para qualquer cidadão ou cidadã que queira poder consultar. Ali não tem informação sigilosa e quanto mais informação as pessoas tiverem, mais empoderadas estão também, mais conhecimento têm e, portanto, mais capazes estão também de enfrentar a epidemia. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Hortense Martins, faz favor.
S- sobre esta questão das reuniões do Infarmed, nós todos nos recordamos que, e concordaremos certamente, que foi uma boa iniciativa do Primeiro-Ministro António Costa, que durante este tempo todo, face a uma situação de epidemia, até de pandemia global, e com um nível de desconhecimento e de incerteza grande, estas reuniões foram e são importantes, reunindo a comunidade, quer científica, quer os partidos políticos com representação na Assembleia da República, para as apresentações epidemiológicas que, no fundo, vários especialistas foram fazendo ao longo deste tempo, mas é preciso fazer notar que, contrariamente ao que foi dito, com todo o respeito, as reuniões não acabaram. Foi dito logo nesse dia, da última reunião, até ao momento, que, pelo Primeiro-Ministro António Costa, que as reuniões iriam continuar. Aliás, tanto quanto sei, as reuniões iam sendo marcadas à medida que iam acontecendo. E, portanto, que neste momento estarão a ser elaborados dois estudos que esperamos a sua conclusão e com... E naturalmente serão elaborados mais cenários que, em caso de necessidade, também, no fundo, também estude essa evidência científica que justifique medidas adicionais. Também a situação foi evoluindo, felizmente, para... Felizmente, mas não totalmente ainda de forma conclusiva, o país não está todo em igual situação e neste momento já temos situações diferentes em relação ao próprio país. Mas, em resumo, o que eu gostaria de dizer era que, ponto 1, as reuniões não acabaram. Ponto 2, as reuniões vão continuar e serão agendadas assim que se veja que seja necessário. Neste momento, a situação de pandemia está, de certa forma, estável e, portanto, no fundo, também foi dito que, no fim da conclusão destes estudos, se não for antes, será agendada a nova reunião. Ponto 3. Nós, os grupos parlamentares, têm recebido informação, essa informação que está a ser prestada nessas reuniões do Infarmed tem sido enviada aos grupos parlamentares, que todos nós temos recebido essas apresentações que os vários epidemiologistas e os cientistas, e não só, têm apresentado nessas reuniões do Infarmed e, portanto, estão disponíveis, para além disso, no site de sns.gov.pt. Se nós lá formos, têm lá as apresentações, todas as apresentações da última reunião do Infarmed. Eu tive a oportunidade de consultar, inclusivamente, isso. Portanto, reafirmar que o Partido Socialista pugna pela maior transparência, pela boa informação, porque... Não basta haver, às vezes, digamos que demasiada informação não é sinónimo de boa informação. Nós também sabemos muitas vezes, o que importa ainda mais numa situação em que é crítica essa mesma informação, é que exista boa informação numa questão de saúde pública, como sabemos que nós temos neste momento, em todo o mundo e também em Portugal, na luta que fazemos para isso. Depois, gostaria ainda de acrescentar que o Parlamento decidiu há poucos dias que a criação de uma comissão eventual de acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à epidemia do Covid-19, bem como ao processo de recuperação económica e social. E nessa mesma constituição da Comissão, nesse objeto que tem esse objetivo, no fundo, desta comissão eventual, que está, no fundo, foi decidida por todos ser criada, aliás, não teve votos contra, só teve votos a favor dos grupos parlamentares e algumas abstenções, foi no sentido de, precisamente, também acompanhar e acompanhar e fazer a análise da evolução da pandemia e dos seus efeitos sobre a saúde pública e a atividade económica. E portanto, para além também de acompanhar o processo de recuperação económica e social, que também consideramos muito importante nesta fase e que é mesmo crítica para o nosso país. Portanto, a par do problema de saúde, a questão económica e social que este próprio problema de saúde pública causou. De modo que, perante estes dados, julgamos que este requerimento, de certa forma, acaba por ser redundante e que não acrescenta propriamente àquilo que neste momento existe, até porque, reafirmo, as reuniões não terminaram.
Obrigada, Sra. Deputada. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Peço desculpa. Sra. Presidente, obrigado. Falando especificamente do requerimento, que eu creio que é um requerimento, quem ouviu agora a intervenção do deputado Hortense Martins, que adiantou um pouco a discussão daquilo que será a discussão do requerimento do PSD. Neste requerimento, o Bloco de Esquerda, se bem entendemos, está a solicitar envio de informação quinzenal. A única sugestão que o PSD naturalmente suporta, a medida, a única sugestão que eventualmente deixaríamos, era não restringir apenas aos nomes das pessoas que têm participado nas referidas reuniões, mas deixar à discrição da Direção-Geral de Saúde a possibilidade de poder, em função da evolução da pandemia, ou outros especialistas que entendam que seja útil enviar informação quinzenalmente ao órgão de fiscalizador da ação governativa, que é a Assembleia da República. Mas registro quinzenalmente, de uma forma sistemática, que é aquilo que é o requerimento, não temos recebido e, portanto, a senhora deputada conseguiu ter acesso depois através do site do Ministério. O que estamos a pedir é para nos enviarem quinzenalmente, de uma forma fixa, toda a informação sobre a pandemia. Mas, aliás, eu devo dizer que fico muito mais descansado face à intervenção da deputada Hortense Martins, porque diz que a pandemia está estável. Como essa afirmação só pode ser feita com informação que não é pública, certamente a informação pública que nós não temos. E, portanto, fico muito mais descansado, agradeço-lhe essa informação, mas eu creio que nós, como órgão fiscalizador da ação governativa, deveríamos, de uma forma quinzenal, deveríamos ter todos acesso à mesma base de informação para todos podermos contribuir para as soluções. E, nesse sentido, iremos apoiar o requerimento do Bloco de Esquerda.
Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor. Sra. Deputada Paula Santos. Não quero usar da palavra? Não, se não quiser, não...
Não uso.
Eu é que lhe lembrei, não foi?
Eu vou ser muito rápida.
Faz favor.
Só para dizer que acompanharemos este requerimento.
Sra. Deputada Ana Rita Bessa, agora sim.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não vou ser tão rápida, mas, enfim. A primeira nota é, necessariamente, nós estamos de acordo com a disponibilização de informação de forma sistemática aos grupos parlamentares, como ocorria na sequência das reuniões do Infarmed, embora exatamente não no mesmo momento. Portanto, achamos essencial que a informação chegue aos deputados. A questão que coloco tem que ver também com a intervenção da senhora deputada Hortense Martins, é a mais formal e tem a ver com isto. Foi de facto criada uma comissão eventual de acompanhamento do Covid, cujo objeto é lato e onde cabe esta matéria também, o acompanhamento do ponto de vista sanitário. Portanto, por uma questão também de organização dos trabalhos, nós estamos todos de acordo em que existe um fórum específico que acompanha essa questão. Parece-me que é para aí que devem ser dirigidos quer a discussão da informação que nos chega por via dos documentos dos epidemiologistas, quer também, e adiantando um bocadinho, aquilo que é o objeto do requerimento do PSD, que é a audição de especialistas nesta matéria. E, portanto, a minha sugestão é que se considere a possibilidade de fazer, trasladar o objeto destes requerimentos para essa comissão e não propriamente para a Comissão de Saúde. Ou, no limite, ao contrário, porque no limite o que vai acontecer é que vamos estar a duplicar trabalho entre as duas comissões e isso não parece fazer grande sentido. Dito isto, como o que pretendemos é que venha a informação, aprovaremos ambos os requerimentos. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. A senhora deputada Biana Cunha quer usar da palavra, faz favor. Faz favor.
Sim, Sra. Presidente, cumprimentá-la novamente, cumprimentar as senhoras e senhores deputados presentes, dizer que, da nossa parte, relativamente às sessões no Infarmed, ora, há uns dias atrás terminadas, ora agora apenas com agora com a informação de que teriam sido apenas suspensas e serão recalendarizadas, parece-nos fundamental que possamos ter acesso à informação que era veiculada no final, nestas sessões e no final das mesmas. Portanto, nessa mesma lógica acompanharemos os requerimentos, não obstante, entendemos inclusivamente que de facto estas sessões devem ser asseguradas e, acima de tudo, esta pausa deve ser encarada como um momento de reflexão às críticas que têm sido tecidas a estas mesmas sessões, numa perspectiva construtiva, ou seja, de as poder, de facto, melhorar e tornar mais eficientes e, eventualmente, mais transparentes. Portanto, entendemos que se deve ir além destes requerimentos, mas, como estes requerimentos já são um passo também para aquilo que pretendemos, iremos acompanhá-los. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Hortense Martins quer usar da palavra novamente sobre este assunto. Sim. Faz favor.
Para precisar, Sra. Presidente, que eu não disse que a situação estava estável no sentido em que o Sr. Deputado Ricardo quis fazer crer. O que eu disse é que, neste momento, a situação parece estável e, portanto, com o cuidado todo que isso merece. E, portanto, nós temos que ser sérios, agradeço também que sabe perfeitamente qual é o sentido em que estou a dizer as coisas. E não me cabe a mim... E o senhor é médico, até de saúde pública, também não está aqui nessa qualidade, portanto não é aqui que fazemos essa análise da conclusão de se a situação pandémica no mundo ou no país é estável ou não é. Portanto, esse assunto, para que fique claro. Quanto ao requerimento do Bloco de Esquerda, o Partido Socialista não acompanhará, especificamente pela questão que nós consideramos que a informação também já está a ser remetida neste momento aos senhores deputados. Os senhores deputados também têm acesso a ela através dos próprios sites que eu referi, do sns.gov.pt, onde está essa informação, que também está a ser enviada aos grupos parlamentares. E mais, nós, assim como disse a senhora deputada Ana Rita Bessa, que nós fomos um dos partidos promotores desta comissão eventual, não podemos andar aqui num frenesinho de quem quer içar uma bandeira específica, quando o que nós queremos todos, acho eu, é tratar este assunto com seriedade que ele merece. Porque é um assunto de saúde pública, nós constituímos há poucos dias uma comissão eventual cujo objeto também foi alargado para poder ser inserido precisamente estas questões. Com certeza que essa comissão eventual, atrevo-me a antecipar, terá deputados da Comissão de Saúde e, portanto, este frenesim de andarmos a duplicar reuniões e audiências, até eu acho mesmo uma falta de respeito pelos convidados que nós chamamos à Assembleia da República, de certa maneira. Portanto, nós, de forma muito clara, achamos que a informação deve continuar a ser enviada ao Parlamento. Será com certeza, a Comissão de Saúde também, quando sempre o fez, continuará a acompanhar esta matéria, com certeza, e até nas suas consequências, como por exemplo a questão da retoma da atividade assistencial, que também não deixa de ser uma das grandes consequências da pandemia. E, além do mais, especificamente sobre a questão da análise da evolução da pandemia e dos seus efeitos sobre a saúde pública, temos a comissão eventual que irá iniciar os seus trabalhos o mais rapidamente possível, assim esperamos. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor. Sr. Deputado, peço-lhe então que aguarde que vai. O Sr. Deputado Ricardo Batista Leite também quer usar da palavra. Eu penso que será melhor encerrar. Não,
apenas para corrigir, para efeitos de ata, a senhora deputada disse que eu era médico de saúde pública, os meus colegas de saúde pública são muito sensíveis, a minha formação é em infecciologia, só para... Obrigado.
Senhor Deputado Moisés Ferreira, agora sim, faz favor.
Obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Sem nenhum frenesim sobre o assunto. Dizer só três coisas simples. Nós ouvimos, depois da última reunião do Infarmed, o Senhor Presidente da República dizer que as reuniões terminaram. Depois ouvimos, uns dias a seguir, o Senhor Primeiro-Ministro dizer que não terminaram, mas também não é para continuar, porque não fizeram, por enquanto não é para continuar, porque não marcaram data nenhuma. E no meio disto tudo, efetivamente, a Assembleia da República fica sem informação. E os grupos parlamentares. Há ainda uma outra questão, que é nem a Assembleia da República, nem os grupos parlamentares estão sujeitos à discricionariedade do Governo de marcar ou não reuniões do Infarmed. Nós somos um órgão que fiscaliza o Governo, não somos subservientes ao Governo. E, portanto, se não há marcações de reunião do Infarmed, se não há informação por essa via, pois ela tem que ser entregue na Assembleia da República. E é isso que nós entendemos com este requerimento. Independentemente das vontades que venham no Primeiro-Ministro de marcar ou não marcar reuniões, a Assembleia da República tem que ter essa informação e tem que ouvir os especialistas sempre que for necessário e, portanto, nós mantemos o nosso requerimento. Sobre a existência de uma outra comissão, eu lembro que quando as propostas de constituição numa comissão eventual foram debatidas em plenário, os próprios deputados do Partido Socialista disseram em plenário que o seu entendimento era que a nova comissão não era para esvaziar as competências das comissões já existentes. Ora, a competência de uma comissão permanente, como é a Comissão de Saúde, é exatamente abordar questões de saúde, principalmente no meio de uma epidemia, já agora. Ora, se não é para esvaziar as competências da Comissão de Saúde, então é aqui que tem que ser entregue a informação, e é aqui que têm que ser ouvidas as pessoas que se entenderem ser necessário ouvir. Portanto, mantemos o nosso requerimento e aceitamos também a proposta que foi feita pelo Grupo Parlamentar do PSD e, por isso, solicitava apenas uma pequena alteração ao ponto 1 do nosso requerimento que sugeria que ficasse assim. Que solicita aos peritos e entidades que compunham o painel de apresentações das reuniões de Infarmed, e depois entre vírgulas, ou outras que a DGS entenda, de entregar, tinha aqui já agora uma gralha, de entregar, com base quinzenal, os dados, etc, etc. Portanto, acrescentava-se, ou outras que a DGS entenda ser necessários, ou qualquer coisa assim. Muito obrigado. Portanto, que solicita aos peritos e entidades que acompanham o painel de apresentação das reuniões de Infarmed, isto está, e depois acrescentava-se uma oração entre vírgulas, ou outros que a DGS entenda de entregar, e depois continuava novamente a frase.
Ou outros que a DGS entenda. Oportuno, pertinente, não interessa. Senhoras e senhores deputados, estamos então em condições de poder votar. O PCP não está presente. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? E o PAN?
A favor.
A favor. Foi rejeitado o requerimento. Foi rejeitado porque o PCE não está presente. Pois? Exato. Fazendo as contas, que estivemos aqui a fazer com o máximo cuidado, e por isso é que eu disse que o PCE não estava presente, que era para já preparar. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Faço ao exposto, não sei se é possível, mas o grupo proponente é o Bloco de Esquerda, adiar a votação para...
Não, desculpe.
Não insisti no ponto.
Já foi votado. Ora bem, vamos então agora ao ponto 5. Discussão e votação do relatório final da petição 74, suspensão do uso de...
Falta do PSD.
Ai, desculpem. Falta o do PSD. Peço imensa desculpa.
Eu é que dizia.
O do PSD está a seguir. Pois, portanto, na ordem de trabalho está a seguir. Foi por isso que eu segui isto. Portanto, discussão e votação do relatório final da petição 74, suspensão do uso de máscara obrigatório, e do relatório final da petição 85, máscaras para todos, uso obrigatório de máscara facial na comunidade. Relator, Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu, Sra. Presidente, apresentarei então os dois relatórios das duas petições. Começando pela petição número 74 e o seu relatório final sobre a suspensão do uso de máscara obrigatória. Ela é uma petição subscrita por um cidadão que solicita a suspensão imediata da obrigatoriedade do uso de máscara de proteção individual, argumentando o peticionário único que as infecções são criadas por germes, não por vírus, o que torna inútil a utilização da máscara. Acrescenta ainda que, no seu entendimento, existem problemas médicos que podem ser causados pela utilização da máscara, como problemas respiratórios, e que, para além disso, a utilização da máscara não permite às pessoas surdas lerem os lábios. Esta petição, sendo subscrita por um peticionário e em conformidade com o que está previsto na lei, não é de audição obrigatória e, por isso, entendeu-se que a diligência necessária é exatamente a elaboração deste relatório que aqui se apresenta. O que se propõe é que, enfim, sendo uma petição de um único peticionário, não cumpre os requisitos para apreciação em plenário, e por isso o que se propõe é que o presente relatório, a ser aprovado, seja remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, seja publicado e seja dado conhecimento ao peticionário. Sobre a petição número 85, máscara para todos, uso obrigatório de máscara facial na comunidade. Esta petição deu entrada no dia 21 de maio de 2020, foi distribuída, baixou à Comissão no dia 26 de maio, foi distribuída para a elaboração de relatório no dia 3 de junho, é subscrita por 4.013 cidadãos e cidadãs. E, portanto, o que se pretende é que o uso de máscara seja obrigatório na comunidade e os peticionários entendem que essa obrigatoriedade deve ser aplicada a qualquer local exterior ao domicílio, nomeadamente utilização durante a circulação em via pública. Entendem, argumentam os peticionários, que um indivíduo infectado é transmissor do vírus desde 2 dias antes do início de sintomas, sendo a carga viral elevada na fase precoce da doença e por isso acrescenta proteção e é um meio complementar útil e eficaz à utilização de máscara. Complementar às outras medidas, distanciamento físico, higiene correta das mãos, etiquetas respiratórias, etc. Defendem ainda que sejam distribuídas as máscaras faciais de forma gratuita ou a custo muito baixo às populações mais vulneráveis. Sendo uma petição com mais de 4 mil peticionários, a audição dos peticionários é obrigatória. Ela foi realizada no dia 17 de junho de 2020, estando presentes eu próprio, enquanto relator da petição, e as deputadas Susana Correia e Ana Maria Silva do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Os peticionários tiveram a oportunidade de dizer que algumas das questões que levantavam na petição, entretanto, foram resolvidas, nomeadamente o uso de máscara em alguns espaços fechados, que já se tornou obrigatório, mas que muitas outras questões ainda estão por resolver e ainda se mantêm pertinentes e importantes, como o uso de máscara em via pública, a formação e informação à população sobre o correto uso da máscara e a distribuição gratuita das mesmas. Posto tudo isto, a petição cumpre todas as formalidades e cumpre os requisitos para apreciação no plenário da Assembleia da República e, portanto, deve seguir essa tramitação também para agendamento para plenário da Assembleia da República e deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, o presente relatório, publicado no Diário da Assembleia da República e dado conhecimento aos peticionários. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Cumprimento pelo relatório, que é muito exaustivo e que está muito factual. Penso que Senhoras e senhores deputados, querem usar da palavra sobre este relatório? Faz favor, Sra. Deputada Joana Lima.
Oh, Sr. Presidente, muito obrigada. Bom dia, Sra. Presidente, e a todos os senhores e senhores deputados. É só para, no fundo, reiterar aquilo que a Sra. Presidente acaba de dizer, mas em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista quero fazê-lo, cumprimentando pela forma como não só elaborou o relatório factual, como bem, e também da forma como aqui o apresentou. Portanto, muito obrigada, Sr. Deputado Moisés, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tal e qual como o Sr. Deputado se exime de aqui trazer a sua opinião, também guardaremos a nossa opinião para momentos futuros. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Faz-se o Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Pois o Grupo Parlamentar do PST também vem cumprimentar aqui o relator, deputado Moisés Ferreira, pela elaboração deste relatório e pelo seu trabalho. O nosso muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra? Eu só vou retificar, são dois relatórios e não um. E vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Estamos a votar os dois relatórios. Os relatórios foram aprovados por unanimidade. Eu agradeci que depois o Sr. Deputado não se esquecesse de assinar os relatórios, está bem? Eu depois também já assino. E agora, passamos ao ponto 6, discussão e votação do requerimento do PSD a solicitar a audição de diversas entidades sobre a situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, para apresentar o requerimento, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Parte desta discussão já foi adiantada. No fundo, o PSD entende que, no combate a uma pandemia desta dimensão, a transparência da parte da ação governativa é fundamental para garantir que todos possamos estar alinhados no esforço coletivo, quer em Portugal, quer na Europa, quer no mundo, de conseguirmos, por um lado, conter a epidemia e a pandemia e, por outro lado, garantir que Portugal sai reforçado com os menores danos possíveis da Covid-19. E, para isso, é fundamental que o Parlamento tenha acesso sistemático à informação sobre a evolução da pandemia e, para esse efeito, perante a incerteza gerada sobre quando serão as próximas reuniões e a falta de cadência das mesmas, entendemos que é no Parlamento que devem ser apresentados por parte das entidades designadas pelo Governo, sejam eles especialistas, epidemiologistas ou outros indicados pela Direção-Geral de Saúde, sejam entidades governamentais que o Governo entenda que devam falar perante o Parlamento, para expor com uma cadência quinzenal perante os deputados a situação atual. Tomamos nota e acolhemos as palavras da Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS, relativamente à Comissão de Acompanhamento, e nada temos a opor a que se acrescente ao requerimento que sejam, no fundo, audições conjuntas entre a Comissão de Acompanhamento e a Comissão de Saúde, de modo também a não esvaziar, como disse o Sr. Deputado Moisés Ferreira, com o qual concordo, de modo a não esvaziar aquilo que é uma Comissão Permanente com a importância da Comissão de Saúde, das suas funções de acompanhamento da pandemia. E, portanto, é este o nosso requerimento, esperando acolher o apoio de todos os grupos parlamentares. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hortense Martins, faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, realmente sobre esta discussão já a iniciamos, de certa forma, no ponto relativo ao requerimento do Bloco de Esquerda, e o Partido Socialista o que tem a dizer sobre este requerimento é reiterar que não será naturalmente sonegada nenhuma informação ao Parlamento, dito pelo Sr. Primeiro-Ministro, e que nós não temos e que nós damos todo o acolhimento, porque realmente toda a informação pertinente deve ser enviada ao Parlamento e tem sido enviada ao Parlamento. Como já referi, estas reuniões foram iniciadas por iniciativa do Primeiro-Ministro António Costa e já foi reiterado que não terminaram. E por isso nós não vemos qualquer utilidade no requerimento que está aqui a ser colocado, no fundo, querendo transferir as reuniões do Infarmed para dentro da Comissão de Saúde. Até recordo que o presidente do PSD, a dada altura, também referiu, dia 10/7, que as reuniões neste momento no Infarmed estavam a ter pouca utilidade. Portanto, a tal situação de estabilidade da situação pandémica em Portugal realmente, com certeza, levou-o a tomar esta a fazer esta declaração. Depois de, e nas suas palavras, depois de uma primeira fase muito importante, em pleno estado de emergência, reconheceu que naquele momento as reuniões já teriam pouca utilidade. Mas, como já disse na minha primeira intervenção, as reuniões não terminaram, foi dito que vão ser retomadas e, por outro lado, o Parlamento está a fazer o seu trabalho, fez o seu trabalho na Comissão de Saúde com o acompanhamento do que nós achamos necessário a todo o momento e constituiu uma comissão eventual onde tem esse objeto. Nós, na altura, não, claro que também não nos oporemos a que em cada fase dessas reuniões da comissão eventual, se assim for entendido pelos dois presidentes de ambas as comissões, que determinada reunião possa ser feita em conjunto, acho até muito salutar esse princípio, que às vezes não é devidamente tomado em conta em algumas situações, pela repetição que existe e até a falta de atenção ao objeto de cada comissão, e portanto estou de acordo que possa ser feito, mas de facto nós não vemos neste momento nenhuma utilidade nesta constituição uma hipotética reunião do Infarmed na Comissão de Saúde, com tanto trabalho que a Comissão de Saúde tem. Não quer dizer que nós não possamos fazer mais trabalho, estamos disponíveis para fazer todo o trabalho necessário para o acompanhamento desta pandemia, mas o que é facto é que o Parlamento, também temos que respeitar as próprias decisões que o Parlamento toma, e o Parlamento tomou a decisão da constituição de uma comissão eventual também com este âmbito e este objeto de análise e evolução da pandemia e dos seus efeitos sobre a saúde pública. E quero recordar que todos os partidos viabilizaram essa mesma comissão eventual e que naturalmente contou com os votos do PSD, que vem agora propor nova metodologia para dentro da Comissão de Saúde. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Continuando a discussão de há pouco, nós votaremos a favor. Continuamos a achar que a Assembleia da República deve, obviamente, ter capacidade e instrumentos para fiscalização e acesso à informação que é útil para podermos aqui gizar medidas políticas de combate à epidemia. Não sendo possível através também do envio de informação que já tínhamos proposto, que seja também através destas, que seja pelo menos através destas audições que possam ser realizadas na Comissão de Saúde ou na Assembleia da República ou em conjunto as várias comissões eventuais ou a da Saúde, mas há alguma forma e algum instrumento tem que existir para continuarmos a receber informação. Muito obrigado.
Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, eu não queria estar a misturar discussões, mas hoje tem sido uma manhã difícil com várias comissões a decorrer ao mesmo tempo e não tem sido possível estar em permanência na comissão, mas eu pedia que naquele ponto relativamente ao requerimento do Bloco de Esquerda fosse considerado o voto do PCP a favor. Aliás, eu tinha feito a intervenção que acompanhávamos o requerimento, não tivemos presentes no momento da votação, que não conseguimos, mas deixo o sentido de voto.
Senhora Deputada, deixe-me interrompê-la, desculpe. É que o sentido de voto altera o resultado da votação. Portanto, como imagina, eu não posso abrir agora um precedente, votamos, o requerimento foi rejeitado, e agora o PC vem dizer, eu não estava, mas queria votar. Eu vi que a senhora deputada disse que acompanhava. Eu fico numa situação, compreenderá, é porque altera. Se não alterasse,
Nós pedimos, vai constar na ata que a senhora deputada disse que acompanhava. Agora, o circunstancialismo da nossa vida não pode resolver tudo, infelizmente.
Sr. Presidente, se nós não tivéssemos dito nada, compreenderia, mas nós até o afirmámos antes de saber qual é que seria e ia ser o resultado final. Não estou aqui, nem sequer, não estamos a alterar nenhum sentido de voto.
Eu não estou a dizer sentido de voto, é que o seu voto iria alterar o sentido.
Sr. Presidente, eu só estou a colocar esta questão, eu não quero fazer com isto nenhum cavalo de batalha, só estou a colocar esta questão porque nós dissemos antes de saber qual é que era o resultado final. Não dissemos uma coisa e agora estamos aqui a dizer outra, Sr. Presidente. É só nesse sentido que eu estou a colocar que seja considerado ou que se repita a votação se houver acordo de todos. Bom, então, quanto ao requerimento do PSD, quanto ao requerimento que o PSD apresentou, nós gostaríamos de dizer o seguinte. O PCP entende que as reuniões que estavam a ser realizadas no IFARMED deveriam continuar a ser realizadas e consideramos que essas reuniões tinham muita utilidade. Não era só a documentação, era a possibilidade também de esclarecimento que as reuniões proporcionava com um conjunto de técnicos, de académicos, de especialistas relativamente a esta matéria e aquilo que nós defendemos e aquilo que nós consideramos que era o adequado é manter essas reuniões. Registamos que o PSD, que na semana passada ou na anterior se tinha posicionado dizendo que as reuniões já não faziam sentido, que não tinham utilidade, virem agora à Assembleia da República propor um modelo idêntico àquele que era das reuniões que consideravam que não tinham utilidade. E de facto, não sabendo exatamente qual é que é a estratégia por parte do PSD, saberá o PSD, não quero intermeter nisso, mas não podemos deixar de registar este elemento em um jogo de facto que o PCP não irá acompanhar, nem irá ser conivente com isso. Por isso queria deixar muito claro, consideramos que a Assembleia da República tem um papel de facto de fiscalização, consideramos que aquilo que seria adequado neste momento era a manutenção dessas reuniões porque permitia uma informação atualizada, a sua regularidade era quinzenal, parecia-nos adequado e é por essa razão que não iremos acompanhar o requerimento do PSD.
Muito bem. Senhora Deputada Ana Rita Bessa, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Esta discussão mistura-se com a anterior. Eu já tinha dado nota a esse propósito que iríamos acompanhar os dois requerimentos com esta nuance de que fazia sentido que fosse incluído ou considerado na comissão eventual de acompanhamento. Nota essa que foi feita pelo Sr. Deputado Ricardo Batista Leite e, portanto, acompanhamos sem qualquer problema, ainda com vantagem com esta sugestão. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputada. Sr. Deputada Biana Cunha, quer usar da palavra?
Sim, Sra. Presidente, cumprimentá-la uma vez
faz
mais e cumprimentar também as senhoras e senhores deputados. Dar nota aqui relativamente a este requerimento do Partido Social Democrata que saudamos de facto no entretanto terem chegado também à conclusão da importância da manutenção destas sessões. Dizer que há aqui um aspecto que podemos discordar relativamente à periodicidade, a obrigar a esta periodicidade, porque nós colocaríamos isto no ónus do Governo, embora compreendamos a lógica dos 15 dias e não nos oporemos. Entendemos aqui é que ficará de facto a faltar um ajuste das sessões àquilo que são as necessidades do momento e pensamos que essa pode ser uma oportunidade de melhoria para estas mesmas sessões, reiterando, obviamente, a importância de realização das mesmas e da sua continuidade e, portanto, acompanharemos este requerimento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E antes de passar à votação, eu queria dizer à Sra. Faz favor, Sr. Deputado, tem toda a razão para terminar. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu creio que relativamente a esta matéria há uma diferença muito importante deixar claro. Há quem defenda que as reuniões com os especialistas devem continuar a decorrer no auditório à porta fechada de um IFARMED. Há quem entenda que devam ser à porta aberta para todos os portugueses ouvirem na Assembleia da República, que é o órgão fiscalizador da ação governativa. Mas, aquilo que o Presidente do PSD disse, e com toda a razão, é que muitas das apresentações que eram feitas nas ditas reuniões com especialistas, muitos dos que estão aqui presentes participaram, foram absolutamente inúteis no apoio à decisão política. E aquilo que é preciso é que aquilo que é apresentado por parte dos especialistas, pelos governantes do nosso país, pela Direção-Geral da Saúde, é que sejam informações que, assentes na ciência, possam contribuir para a decisão política, como o Primeiro-Ministro tem dito, no final do dia compete aos políticos ter que tomar. E é aquilo que nós apelamos, é que de uma forma transparente e aberta isso possa decorrer na Assembleia da República com uma periodicidade definida e não à discricionariedade daquilo que são as opções do Governo, quando é que faz sentido reunir. E é isso que nós estamos a apelar, é que 15 em 15 dias, neste momento, em ter a periodicidade que se impõe, se possa ouvir, de facto, as entidades governamentais e da Direção-Geral da Saúde, quem entendam trazer, para expor a situação. Iria fazer, face às várias intervenções, para ir ao encontro dos vários partidos, duas pequenas alterações ao requerimento antes da votação. Em relação ao ponto 1, portanto, diz realizar a partir do início da próxima sessão legislativa e com periodicidade quinzenal e duração indeterminada, vírgula, reuniões conjuntas da Comissão de Acompanhamento Covid-19 e da Comissão de Saúde, subordinadas à temática da situação epidemiológica. Essa é a primeira alteração. A segunda alteração é a inclusão de 1.3, que solicita que toda a informação apresentada e todos os documentos apresentados sejam entregues, quer à Comissão de Acompanhamento, quer à Comissão de Saúde, nestas reuniões quinzenais. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora, duas questões. Na afirmação que o Sr. Deputado acabou de fazer, e tendo eu estado presente nas sessões, não concordo que as apresentações tenham sido inúteis à decisão política. Deram-nos, de facto, o reflexo do clima de incerteza que os próprios cientistas se deparam. E gostava de fazer dar esta minha opinião, visto que também me sinto na obrigação de defender o trabalho e a utilidade das apresentações que foram feitas. De facto, o clima de incerteza pode confundir-se com questões de inutilidade. Penso que a incerteza é geral, mesmo na comunidade científica. Senhor, só um momento, eu estou a usar a palavra, se não se importa. Sim, a seguir. Eu queria continuar o meu raciocínio, dizer o seguinte. Na questão que a senhora deputada Paula Santos me colocou, espero que não leve a mal, mas eu não vou repetir a votação, até porque a senhora deputada, antes de se ausentar, podia ter requerido o adiamento dessa votação para minutos seguintes. E penso que existem regras, nós podemos alterá-las, mas alterá-las até um certo limite. E, portanto, sinceramente, não me parece que seja uma boa questão, neste momento, nós estarmos a alterar e a votar novamente, tendo tido a senhora deputada a possibilidade de requerer o adiamento dessa votação por algum tempo. Antes de pôr à votação agora o requerimento do PSD com as alterações, a senhora deputada Hortense Martins pediu a palavra, faz favor.
Só para também dar o acordo do Partido Socialista, naturalmente subscrever as palavras da sua Presidente, que eu também ia referir relativamente à mais-valia das reuniões realizadas no Infarmed e de naturalmente os cientistas poderem ter opiniões diferentes e todas elas serão úteis naturalmente para a formação do que é as conclusões que os políticos e as decisões que os políticos na sua responsabilidade terão que tomar e dizer que de alguma forma também na discussão deste requerimento se chegou à conclusão que afinal existe uma comissão de eventual cujo objeto está bem explicitado e que já foi tomada esta decisão com votação de todos os partidos a nível favorável, sendo a abstenção apenas do Bloco de Esquerda, do PCP e do PEF. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Vamos então passar à votação do requerimento do PSD,
com as alterações que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite introduziu. Estamos todos, temos todos conhecimento quais são. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento foi rejeitado com os votos contra do PS e do PCP e com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. A Sra. Deputada Bibiana Cunha votou a favor. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, apesar de já estarmos com... Ah, faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira, pode com certeza.
Desculpa, estava só a acabar... Estava à espera que esta votação acabasse. Ainda sobre o requerimento anterior do Bloco de Esquerda, eu gostaria de recorrer para plenário da decisão de repetir a votação. Ou seja, gostaria de recorrer para plenário propondo que o plenário delibere repetir a votação, enfim, tendo em conta a atual situação da alteração de...
Então vamos... Vamos votar o requerimento oral do Sr. Deputado Moisés Ferreira, no sentido de, conhecendo os factos que antecederam esta votação, voltar a repetir a votação do requerimento do Bloco de Esquerda, que foi rejeitado há minutos atrás. Então, vou pôr já à votação este requerimento oral do Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o requerimento foi aprovado. Muito bem. Então, quero desde já fazer a repetição da votação. Muito bem. Quem vota contra, estamos a votar agora novamente o requerimento do Bloco de Esquerda, que foi rejeitado na primeira votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, agora o requerimento foi, na repetição da votação, foi aprovado. Com os votos contra do grupo parlamentar do Partido Socialista e com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Portanto, está aprovado. Senhoras e senhores deputados, se não houver mais sobre este assunto, vamos para o ponto 7. Outros assuntos. Noutros assuntos temos... pode, faz favor, ser a prévia.
Não, é apenas porque têm chegado informações de que se pudessem falar com o serviço da ARTV, que
sim,
a nossa comissão é a única onde o som não está a funcionar. E, portanto, se pudessem fazer chegar essa informação, deve haver aqui algum problema técnico.
O senhor deputado já fez chegar. Muito bem. Ah, mas é para a ARTV. Que o som está mal, com certeza.
Não, não se ouve.
Não se ouve.
Portanto,
muito bem.
Vamos ter uma audição.
Claro. Senhoras e senhores deputados, temos agora, noutros assuntos, a proposta da senhora deputada relatora de uma petição, que é a petição sobre a reabertura do Hospital Visconde de Salreu, e que é uma questão muito própria e muito excepcional, que eu gostava que a senhora deputada quer usar da palavra ou quer que eu explique. Faz favor, então
obrigada,
temos que decidir sobre este assunto e é uma situação excepcional. Faz favor.
Relativamente à petição 44, reabertura do Hospital Visconde de Sarre, onde eu sou deputada relatora, nós recebemos os peticionários. Esta petição foi admitida na Assembleia da República, mas com o período que tivemos de suspensão de atividades, corremos aqui um prazo em que os peticionários terão entregues as assinaturas que eram necessárias para ultrapassar as 4 mil, mas fora do prazo se tivermos em conta os 30 dias. Se tivermos em conta essa suspensão de atividades, aceitar estas assinaturas pelo facto de termos esta contingência extraordinária, este contexto. E peço à Comissão que delibere sobre o assunto.
Portanto, estamos todos conscientes do que é que se trata. No fundo é uma exceção, mas é uma exceção que está justificada com os períodos de estado de emergência e com os períodos de estado de calamidade. De facto, vivemos um ano muito atípico e parece-me que faz todo o sentido podermos abrir esta exceção, mas eu, desde que a Comissão não se oponha, informamos os serviços. Portanto, eu pergunto se alguém se opõe a que se dê a possibilidade de considerar que estes períodos de estado de emergência e estado de calamidade justificam de alguma forma o alargar do prazo para que possam ser rastreadas as assinaturas. Está, concordamos todos? Muito bem. Então, assim ficam e informamos os serviços que, de facto, ninguém da Comissão se opôs e que podem ser consideradas as assinaturas. Senhoras e senhores deputados, eu queria, antes de passarmos à audição, propor o seguinte. Eu percebi ao longo desta reunião que temos vários assuntos pendentes e, como a nossa próxima reunião agendada é a audição da senhora ministra e vamos estar muito sobrecarregados, eu propunha, se estiverem de acordo e se tiverem disponibilidade, uma reunião extraordinária no dia 21, portanto na terça-feira, em que possamos, de certa forma, resolver todas as questões pendentes, que são pareceres, são projetos de discussão do projeto de resolução do PAN e outros assuntos que com certeza vão chegar até lá. Ficávamos com uma reunião extraordinária na terça-feira, dia 21, da parte da tarde. Eu agora pergunto se posso marcar para as 15 ou se tem algum impedimento que seja preciso marcar para mais tarde. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, nós pronto, também estávamos a ver que senão a nossa reunião no dia 22, ainda por cima no dia do Estado, do debate do Estado da Nação, seria uma reunião muito longa e temos também várias coisas pendentes, estamos conscientes disso e achamos muito boa a sua sugestão. O que nós apelávamos era que essa reunião pudesse ser um bocadinho mais para o final da tarde, eventualmente 4 horas, 4 e meia. Se os outros deputados estivessem de acordo.
Algum dos senhores deputados se opõe a que seja às 16? Faz favor, Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Sr. Presidente, é o tema habitual, eu não me vou opor, acho que a reunião se deve marcar quando houver consenso. Eu tenho o Ministro da Educação cá a partir das 4, tentarei fazer o melhor possível, mas acho que não deve ser por mim que não se realiza, mas gostava de deixar esta nota.
É a partir das 4?
Tenho, mas não tem problema.
Senhora Deputada Bibiana Cunha, vejam lá se pode ser às...
Senhora Presidente, pelo mesmo motivo, porque temos Comissão de Educação à mesma hora e de facto, para além dos projetos pendentes que haverá para discutir, há também a audição regimental do Sr. Ministro da Educação, portanto queria apelar à solidariedade de todos para que a reunião pudesse ser nesse dia, obviamente, mas o mais tarde que for possível, para pelo menos permitir a participação na Comissão de Educação, que é às 13 horas, obviamente não na totalidade, como é lógico, mas portanto eu deixo a sugestão de poder ser às 5 da tarde, avançando desde já com uma proposta para facilitar.
Muito bem, fez bem. Então, senhoras e senhores deputados, vou pôr à consideração a hora, sabendo que é difícil para todos, se pode ser às 17 horas, fazendo um esforço. A nossa reunião será rápida, vamos apresentar projetos, parceiros, não vamos... pode ser? Pronto, então tenho o consenso de todos. A Sra. Deputada Bibiana Cunha já sabe que pode participar e a reunião vai ser às 17 horas. 17 horas do dia 21. Eu vou mandar a ordem de trabalhos. Se algum dos senhores deputados tiver alguma questão, agradeço que até sexta-feira enviem, porque esta vai ser aquela comissão que, no fundo, a reunião que vai ser a última, propriamente dita. A da ministra é a seguir, mas já não vamos ter tempo de estar a discutir. Podemos sempre marcar mais reuniões, mas... Com certeza, com certeza. Há sempre esse... Está bem, Sr. Deputado, com certeza. Mas tem sempre. Nós vamos continuar, penso eu, durante muito tempo com este modelo misto, mas pelo menos até ao fim da sessão, sim. Senhoras e senhores deputados, temos agora a audição conjunta da senhora diretora do Programa Nacional. Eu agradeço que possamos fazer... Está alguém presente? São todos por videoconferência. Eu agradecia que o doutor Sérgio, quando estiver aí... É só uns minutos para podermos estar em condições de ouvir os nossos convidados. Já está, Sérgio. Ainda não.